Irmãos, domingo passado nós oramos por um pastor na Colômbia que cuida de uma congregação numa das zonas difíceis da Colômbia, onde tem aqueles guerrilheiros. São duas facções que não se dão, e não se dão com o resto do país, com o governo do país. E um pastor lá foi ameaçado de morte, e ele teve que fugir com a sua família para as montanhas, se esconder, até que se acalme. Mas o outro pastor que ficou, os inimigos o mataram em represália por ter o outro fugido. Então, a igreja naquele setor da Colômbia, como todos nós, Igreja do Senhor, estamos entristecidos por esta situação. Mas sabemos que eles estão na glória de Deus. O inimigo apressou a entrada deles junto ao seu Senhor e Salvador. Mas nós vamos orar agora para a igreja que ficou. Oremos. Pai querido, tu conheces aquelas vidas lá naquela zona tão conflagrada da Colômbia, Senhor. Estende tua mão, ó Pai. Abençoa aquela congregação. Abençoa aquela família que perdeu o seu pastor. E abençoa também a família deste pastor. Tira do coração a tristeza e enche da esperança de que eles, como os apóstolos do livro de Atos, podiam sair da prisão glorificando a Deus, porque podiam sofrer pelo nome de Jesus. Ó Senhor, dá esta fé àquela igreja e fortalece aquelas vidas. Também, Senhor, fortalece os nossos corações para que nós possamos sempre lembrar de orar pela igreja perseguida, pela igreja que sofre, pela igreja que perde os seus membros, parte do corpo de Cristo, para serem testemunhas verdadeiras do Evangelho. Que a tua bênção, Senhor, paire sobre todas as igrejas em perseguição, em qualquer lugar do mundo. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus que nós estamos vivendo num país onde não há esse tipo de perseguição. Há de outras formas. E hoje é um dia na nossa cidade em que todos os que votam estão levando o seu voto pelo novo governo da cidade. Vamos orar a Deus também pela nossa cidade, pelo novo governo que ela vai ter. E orar também pelo governo de todas as cidades no nosso país, para que tenhamos um período novo em que o Evangelho esteja crescendo de tal forma que a vida desse país se transforme pela presença de Jesus nos corações. É a única solução para os problemas do Brasil, econômicos, políticos, educacionais, de saúde e tudo mais. A única solução é Jesus nos nossos corações, no coração de todo o povo brasileiro. Pai, é esta oração que nós te fazemos nesta hora. Abençoa cada cidade, cada município que vai ter um novo prefeito, um prefeito reeleito, que vai ter uma nova Câmara de Vereadores, alguns entrando de novo, outros continuando. Mas que a tua bênção esteja sobre todos, Pai, com a sabedoria que vem de ti, com a graça que vem de ti, para fazerem um governo que realmente venha abençoar a cada habitante de todos esses lugares. Pai querido, se alguém que for eleito e não tem capacidade para isto, dá-lhe capacitação, pondo Cristo neste coração. Se alguém tem outros interesses, Senhor, tire esses interesses e põe Cristo no seu coração. Se alguém, ó Pai, está já pensando no que vai ganhar, tire a ambição, Senhor, e põe no seu coração Cristo. É a oração da tua igreja, que dizemos juntos, amém e amém. Aleluia. Deus fará. Essa é a nossa fé. Vamos abrir o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 32, 33. João 6, 28 João capítulo 6, versículo 32. Palavra de Jesus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. 33 diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava enfrentando alguns descrentes. E eles perguntaram, versículo 30, que sinais fazeis para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? As pessoas, para crerem em Jesus, querem que ele faça alguma coisa para mostrar quem ele é. Mas Jesus não precisa mostrar quem ele é, porque ele é. Eu sou. É a designação que Jesus diz. Eu sou. Eu sou a videira verdadeira. E tantas outras expressões. E aqui ele podia dizer, eu sou o pão da vida. O verdadeiro pão que desceu do céu, ele diz. E é o meu Pai quem vos dá este pão. Como Jesus está se colocando firmemente para aqueles descrentes. Ele está no mundo porque o Pai mandou. Ele é o pão que o Pai mandou para que ninguém tivesse fome espiritual. Porque todas as desgraças da vida humana partem da fome espiritual. Uma vez que a nossa vida espiritual é alimentada por Cristo, todas as outras problemas nós podemos enfrentar bem e seremos sempre vitoriosos pela graça de Deus. Jesus disse, né, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. E se nós fôssemos lá no versículo 55, Jesus vai dizer outra coisa, que certamente surpreendeu mais aqueles que fizeram a pergunta a ele. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele continua: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, vive em mim. Assim como o Pai vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem é de mim, se alimenta de mim, por mim viverá. Jesus se apresentou como o alimento conhecido dos homens, o pão. Provavelmente no mundo é o alimento mais usado e mais conhecido. Mas sempre tenhamos em mente que quando Jesus diz o pão, quando Jesus diz a minha carne, quando Jesus diz o meu sangue, ele está dizendo a sua pessoa espiritual. Quando nós estamos em Cristo, nós nos alimentamos de Cristo. E quando nós nos alimentamos em Cristo, verdadeiramente nós temos a saúde espiritual que vem de Cristo. Há muitas indagações que as pessoas fazem, né? Como é que eu posso ser espiritual? Como é que Deus pode fazer isso para mim? Como é que eu não tenho isso? Como é que eu preciso aquilo? Meus irmãos, se nós tivermos Cristo em nós, porque nós nos alimentamos dele, ele tem a resposta para essas indagações. Não precisamos criar filosofias, doutrinas, não precisamos fazer mais nada. Ele é a resposta para nós. Só Jesus é a resposta para nós. Jesus usou elementos materiais, não é? Nós vamos comer o pão e vamos beber do cálice. Realmente, quando fazemos isto, nós estamos nos alimentando o nosso espírito com o Espírito de Cristo. E podemos voltar para a nossa casa se o fizermos realmente com gratidão, amor, com sinceridade, com verdade. Podemos voltar na casa sentindo que não vamos sozinhos. Cristo está em nós. Meus irmãos, a igreja tem que viver na convicção de que Cristo vive nela, no seu coração, no coração de todos que a formam. Se a igreja, na linguagem do apóstolo Paulo, é o corpo de Cristo, e se Jesus é a cabeça deste corpo, nós estamos unidos em Cristo. E não podemos ter nenhuma dúvida de que se estamos ou não estamos. Nem pensar, Cristo está lá em cima e eu estou aqui, tão distante dele. Temos que ter esta fé na palavra de Cristo, que Ele é o nosso alimento, Ele está em nós para nos alimentar e que nós participamos da vida dEle, a sua vida está em nós, nós somos diferentes do mundo por isto. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Porque Cristo vive em nós. Nós vivemos em Cristo. Amém.
Te adoramos, Senhor. Porque estamos aqui por causa dessa tua obra de salvação por nós. Tu morreste pelas nossas iniquidades. Por isso que fomos justificados diante do Pai. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração. Aleluia. Só uma palavrinha antes de tomarmos a ceia. A ceia sempre é um tema de uma riqueza inesgotável, né? Poderíamos falar daquilo que o Senhor fez. Hoje o Senhor me falou uma coisa específica e eu queria repartir isso com vocês. O texto que conhecemos, que Paulo trouxe aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, quero lê-lo, que diz assim, que o Senhor Jesus, versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E o Senhor me perguntou: que morte que nós anunciamos? Porque o nosso avô morreu também. Abraão morreu, Davi morreu e Jesus também morreu. Que morte então anunciamos? Lendo Marcos na semana passada, eu li a morte de Jesus. Muito antes da morte, a questão da sua luta contra a morte. Está lá em Marcos 14. E ele estava no Getsêmani. E diz o versículo 33 que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, falando para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Lembrei-me de um texto que está em Hebreus 5, que fala desta angústia. Hebreus 5, versículo 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem. A morte que nós precisamos anunciar não é só porque ele morreu por nós, mas é que ele se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado, se fez pecado. Sabe o que significa isso para um Deus santo? Que não conhece o pecado? A separação do próprio Deus, do Pai. A morte física apenas era a expressão da separação do Filho que tomou sobre si, como cantamos agora, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Não fosse essa morte de Jesus, porque Jesus não tinha medo da morte física, assim como todos os mártires que morreram por Jesus não temeram a morte. Pedro foi crucificado, João Rus foi queimado e tantos outros. Mas a morte que precisamos anunciar é aquela que Jesus se separou para se tornar pecado por nós e assim ser o autor da salvação de todos nós. E o pecado não é só o teu e o meu, foi o do mundo inteiro. Eu não consegui mensurar, quando eu comecei a pensar, que seria o pecado da humanidade, de toda a existência dela. Que peso! No entanto, é por isso que esta angústia se apossou de Jesus. Mas ele foi fiel até a morte. E ele nos chama para sermos fiéis até a morte. Então esta é a morte que precisamos anunciar, aquela que nos dá a salvação. Porque se anunciamos a morte de Jesus até que ele venha, é porque ele venceu a morte e vai vir. Né? Ele voltará. Ele venceu a morte e nos dá a vida. Porque Ele é a vida. Glória a Deus por isso.